Se você procurar online por dicas de como fazer uma entrada triunfal, pode encontrar todos os tipos de ideias. Eles recomendam escolher a roupa certa, que vai chamar a atenção de todos. Dizem para chegar atrasado, mas não muito atrasado. E dizem que se você realmente quer fazer uma entrada triunfal, então você deve chegar com estilo. Eles recomendam chegar em um carro chamativo como um Lamborghini, ou uma limousine, ou se você puder pagar, até mesmo chegar de helicóptero. Por favor, levante a mão se você já fez uma entrada triunfal chegando de helicóptero. Mas na lista de maneiras de fazer uma entrada incrível, há um meio de transporte que eu não consegui encontrar. Havia uma forma de chegar que eles nunca recomendaram. Eles nunca disseram que, se você quiser fazer uma entrada inesquecível, então chegue montado em um jumento. Eles nunca mencionaram entrar montado em um jumento. E, no entanto, todo ano neste dia, lembramos de quando alguém chegou e entrou na cidade montado em um jumento. 2000 anos depois, ainda estamos falando sobre essa entrada. Bem, se você tem uma Bíblia, por favor abra comigo em Zacarias 9. Para aqueles que têm uma Bíblia física, podem levantar a mão assim que encontrarem. Vamos ver quem consegue achar primeiro. Não há muitos sermões pregados sobre o livro de Zacarias. Estamos pausando nosso estudo de Efésios para a celebração da Páscoa, mas em breve vamos retomá-lo. Então vamos para Zacarias 9. Deixe-me primeiro dar um pouco de contexto. O ministério do profeta Zacarias aconteceu após o tempo de exílio de Israel na Babilônia. Depois do exílio, eles retornaram para reconstruir o que havia sido destruído, em especial o templo. Inicialmente o povo estava entusiasmado, mas depois de 20 anos se desanimaram. Eles lançaram o alicerce do templo, mas então veio a oposição e a obra parou. Os primeiros 8 capítulos de Zacarias contém visões que Deus deu ao profeta para encorajar o povo de que o Senhor estava com eles e que Deus completaria a obra que havia começado. No capítulo 3, um anjo do Senhor menciona um renovo que está por vir, da linhagem do rei Davi. Veja, uma das razões pelas quais Israel estava no exílio era por causa de uma liderança ruim. Houve uma longa sequência de reis, em sua maioria, maus. Deus havia prometido a Davi que, através dele, haveria um reino eterno. Mas quando você lê 1 e 2 Crônicas ou 1 e 2 Reis, lê sobre, na maioria das vezes, reis maus. E assim, depois de falar sobre as visões e a reconstrução do templo, em Zacarias 9, o tema muda. No começo do capítulo, lemos sobre o juízo vindouro de Deus sobre as nações ao redor, que estavam contra Israel. E então, a partir do versículo 9, lemos sobre um novo rei que está vindo para a nação. 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e trazendo a salvação, humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Como eu disse, naquela época, o povo de Deus estava decepcionado e desiludido. Eles tinham estado no exílio, e a reconstrução estava demorando mais do que o esperado. Eles estavam cansados de reis maus, líderes que continuamente os decepcionavam e os afastavam de Deus. Mas Zacarias aparece e diz que o luto dele se transformará em dança. Um tempo em que a decepção dele se transformará em alegria. Um tempo em que a murmuração dele se transformará em gritos de louvor. Por quê? Porque está vindo um tipo diferente de rei. Esse rei não é corrupto. Esse rei não é mau. Esse rei não é pecador. Não. Esse rei é justo. Esse rei é bom. Esse rei está trazendo salvação. Ele está vindo para salvar o povo, não para desviar o povo. Ele não é orgulhoso, lemos. Pelo contrário, ele é humilde. Como sabemos que ele é humilde? Pelo seu meio de transporte. Ele não chega em uma Lamborghini, ou em uma limousine, ou mesmo em um helicóptero. Ele entra montado em um jumento. Por que um jumento? Eliminarei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de batalha será destruído. Ele proclamará paz às nações, e o seu domínio se estenderá, de um mar a outro, e desde o rio, até os confins da terra. O jumento é uma escolha intencional. O versículo 10 diz que, em vez de um cavalo de guerra, esse rei virá montado em um jumento. Naquela época, quando um rei entrava montado em um cavalo de guerra, isso significava que haveria batalha, significava que haveria guerra. Mas o versículo 10 diz: não mais carros de guerra, não mais cavalos de guerra, o arco de batalha será destruído. Esse rei não vem trazendo guerra, chegando em um cavalo de guerra. Não. Esse rei chega montado em um jumento, que era símbolo de paz. E esse rei, diz o versículo 10, falará de paz às nações. E o seu domínio se estenderá até os confins da terra. Que palavra de esperança para o povo desanimado e desiludido daquela época. Tenho certeza de que para alguns deles, parecia até inacreditável. Eles conheciam a história. Tinha sido principalmente um rei mau, após outro rei mau, sucessivamente. Tinha sido principalmente guerra e derramamento de sangue. Tinha sido principalmente choro e não alegria. E agora, Zacarias está falando sobre um rei justo e humilde que está vindo em paz para salvar o povo. Zacarias está falando sobre um rei que não irá decepcionar, um rei que não vai deixá-los na mão. Talvez você saiba como o povo de Israel se sentia naquela época. Quando você olha para trás em sua vida, vê muita turbulência e muita decepção. Pessoas já te decepcionaram. Líderes já te decepcionaram. As coisas que você esperava que acontecessem não estão acontecendo. Assim como a lentidão da reconstrução do templo naquela época. Quando você olha para trás, não houve muita alegria. Houve muito mais choro. Houve muita incerteza. Você colocou sua fé em outras coisas que achava que poderiam salvar você. Você pensou que um certo relacionamento poderia salvar você, mas ele só te decepcionou. Você pensou que dinheiro ou sucesso poderiam salvar você, mas nunca é o suficiente. Você achou que tentar fugir ajudaria. Você conhece muito bem aquele lugar desanimador em que Israel estava, e você já clamou: quem virá me salvar? Quem virá me ajudar? Estou cansado dos carros e cavalos de guerra. Eu só quero paz. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Imagino que a maioria de vocês terá mais facilidade para encontrar esse livro da Bíblia. Cerca de 500 anos se passaram entre Zacarias 9 e Mateus 21. Isso é muito tempo. Houve muita espera, mas o verdadeiro rei está prestes a fazer sua entrada. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dois dizendo-lhes: vão até o povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho junto dela. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes disser algo, digam: o Senhor precisa deles, e logo os deixará ir. Jesus tinha dito aos seus discípulos repetidas vezes que eles precisavam ir a Jerusalém. Ele explicou várias vezes o que lhe aconteceria ali, mas eles só compreenderam plenamente o significado de tudo depois que tudo se cumpriu. O versículo 1 diz que eles ainda não estão em Jerusalém. Eles estão em Betfagé, no Monte das Oliveiras, que fica a 1 ou 2 quilômetros de Jerusalém. Esse monte tinha cerca de 800 metros de altura. Então Jesus e seus discípulos podiam olhar para baixo e ver o templo de onde estavam. Na noite do último domingo, houve o concerto do Zimbábue. Foi um momento incrível. A primeira música que eles cantaram tinha a letra: preparar, apontar, você está pronto para Jerusalém? Olhando para a cidade naquele dia, a partir do Monte das Oliveiras, Jesus estava pronto. Ele sabia o que o esperava lá embaixo. Mas, como vemos nos Evangelhos, os discípulos não estavam preparados para o que estava prestes a acontecer em Jerusalém. Eles não faziam ideia do que aquela semana traria. Mas Jesus envia dois deles para irem a uma aldeia próxima e trazerem uma jumenta e um jumentinho. Se alguém perguntasse, deveriam dizer, o Senhor precisa deles, e assim, eles deixariam os animais ir. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Mateus começa citando Isaías 62, 11, quando menciona a filha de Sião, que é outra forma de se referir a Jerusalém. E então ele cita Zacarias 9:9, que lemos anteriormente. Eis que o teu rei vem a ti, humilde e justo, entrando montado em um jumento. Jesus não pediu o jumento e o jumentinho porque estava cansado e não podia mais andar. Não, ele pediu porque estava prestes a declarar abertamente que era, de fato, o rei dos judeus. Meu primeiro ponto nesta manhã é 1. Jesus cumpriu a profecia. Quando Jesus diz aos discípulos, vão buscar o jumento, ele está anunciando o cumprimento da profecia de Zacarias e Isaías. Temos estudado isso no estudo bíblico das quartas-feiras à noite. Quando voltamos ao Antigo Testamento, vemos como as Escrituras apontavam para a vinda do Messias. Lembre-se que após a ressurreição, no caminho de Emaús, Jesus fez um estudo bíblico com dois discípulos, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava em todas as Escrituras a respeito dele mesmo. A lei apontava para Jesus, os profetas apontavam para Jesus, e Jesus está entrando em Jerusalém dizendo, eis-me aqui. Para as pessoas que conheciam as Escrituras naquela época, para os que conheciam Zacarias, Jesus entrando montado em um jumento era mais poderoso, mais impressionante, mais chamativo do que se ele tivesse entrado de Lamborghini, limusine ou helicóptero. Porque é um anúncio. É como dizer, aquele rei justo que Zacarias mencionou há 500 anos, eu sou ele e estou aqui. Eu gosto de assistir basquete profissional e ultimamente, após alguém fazer uma jogada incrível, geralmente uma enterrada ou um arremesso de longe, eles comemoram apontando para o próprio peito e dizendo, eu sou ele. É uma forma de dizer, eu sou o cara, eu sou o escolhido, não há outro, eu sou ele. Jesus não precisou gritar, Jesus não precisou apontar para o próprio peito. Tudo o que Jesus precisou fazer foi pedir aos discípulos que trouxessem um jumento para ele. Aquilo era um anúncio de que Jesus cumpriu toda a profecia que veio antes dele. Jesus estava dizendo, aquele rei justo que veio para salvar o povo e trazer paz, eu sou ele. 6. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia ordenado. 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles seus mantos e Jesus montou neles. Os discípulos seguem as ordens de Jesus e trazem os animais. E Jesus se senta sobre eles. Às vezes, reis realmente entravam em suas cidades montados em um jumento. Mas somente em tempos de paz. Um jumento era símbolo de paz. É bem possível que muitas pessoas na multidão tivessem visto os milagres de Jesus e esperassem que ele restaurasse Israel à sua antiga glória. Lembre-se, este é o tempo do Império Romano, e embora Israel pudesse funcionar como seu próprio país dentro do Império, havia alguns na multidão que talvez pensassem que Jesus seria seu Messias político, um rei que derrubaria o Império Romano, um rei que poderia conquistar inimigos e vencer guerras, um rei que poderia lhes dar liberdade política. Mas, em vez disso, Jesus entra na cidade montado em um jumento, um símbolo de paz, como quem diz, eu não sou o seu Messias político, eu sou o príncipe da paz. Jesus não veio para dar liberdade política, ele veio para dar liberdade espiritual. para libertar as pessoas do pecado ao qual estavam escravizadas, e para que pudessem experimentar a vida eterna através dele. Meu segundo ponto nesta manhã é: 2. Jesus satisfaz os desejos mais profundos do seu coração. Como seres humanos, ansiamos por paz. Acima de tudo, quer percebamos ou não, ansiamos por paz com Deus. O pecado não só nos separa de Deus, como não há paz no pecado. O pecado pode ser prazeroso no momento, mas é miserável viver nele, não traz paz. Está cheio de turbulência, conflito, angústia e luta. Agora, imagine um coração cheio de tudo isso: pecado, batalha, sem descanso, sem alegria, ódio, ciúmes, todas essas coisas ruins. E imagine Jesus, sentado em um jumento, desejando entrar no seu coração, querendo trazer paz ao caos da sua vida, querendo libertá-lo da escravidão do pecado. Jesus veio a este mundo para libertá-lo de tudo isso, de todas as coisas sobre as quais pensaremos nesta semana. Jesus sendo traído por um de seus discípulos, sendo acusado de falsas acusações, sendo condenado à morte, sendo zombado e cuspido, sendo espancado e, por fim, pregado na cruz, tudo isso. Jesus suportou tudo isso para que pudesse libertá-lo, para que ele pudesse fazer a paz entre você e Deus. E é essa paz que nossos corações mais anseiam. Às vezes, durante esta semana, queremos pular direto para a ressurreição, e certamente celebramos o fato de que Jesus ressuscitou. Mas acho que vale a pena desacelerar, ler sobre a jornada de Jesus até a cruz, porque acredito que, quando vemos a profundidade da dor e do sofrimento de Jesus, entendemos de maneira mais profunda o rico amor que Deus tem por nós. Não é graça barata. É graça custosa. O Filho de Deus, humilhando-se a si mesmo, entrando em sua cidade montado em um jumento, e finalmente tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amor incrível, como pode ser que tu, meu rei, morresses por mim? Amor incrível, eu sei que é verdade, e é minha alegria te honrar. A maioria da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam adiante dele, e as que o seguiam clamavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Por que chamamos de Domingo de Ramos? Porque a multidão cortou ramos de palmeira das árvores e os espalhou pelo caminho. Sabemos que eram ramos de palmeira por causa do Evangelho de João. Ramos de palmeira normalmente simbolizavam bondade e vitória. Novamente as multidões poderiam estar esperando que Jesus fosse o seu Messias político. De qualquer forma, a cena é incrível. Você pode imaginar Jesus entrando em um jumento, passando pelo meio da multidão, enquanto eles cantam louvores. Primeiro, eles dizem: Hosana ao Filho de Davi. A palavra Hosana originalmente era um clamor por ajuda, que significava salva-nos. Mas naquela época, já significava louvor. Então eles estão dizendo louvor ao Filho de Davi. Novamente isso é significativo, porque Davi foi o primeiro rei de Israel, e Deus havia prometido a Davi um reino através de sua descendência. A multidão está reconhecendo que Jesus é o rei prometido, da linhagem de Davi. A multidão também diz: Bendito que vem em nome do Senhor, que também é uma citação de uma profecia do Antigo Testamento. É uma profecia do Salmo 118, que também falava sobre o Messias vindouro. Mais uma vez, Jesus cumpre toda a profecia do Antigo Testamento. Se você ler esta história no Evangelho de Lucas, verá que quando as multidões começaram a dizer isso, isso irritou os fariseus. Eles achavam que as multidões estavam cometendo blasfêmia ao citar esse salmo. Eles pensaram que a multidão estava exagerando, e por isso disseram a Jesus: Repreenda os seus discípulos. Mas então Jesus disse: Eu lhes digo, Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Em outras palavras, não havia como impedir o que estava acontecendo. Não havia como impedir aquelas pessoas de louvar a Deus em carne e osso. Era imparável. A multidão estava recebendo seu rei. A multidão disse, Hosana nas alturas, que é o mesmo que dizer, Glória a Deus nas alturas. Eles estavam adorando o rei Jesus. No restante do Evangelho de Mateus, vemos algumas pessoas que receberam Jesus como rei e outras pessoas que rejeitaram Jesus como seu rei. Algumas pessoas o adoraram e outras o zombaram. Deixe-me perguntar a você esta manhã. Você recebeu Jesus como rei? Não há dúvida de que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Mas Ele é o Rei da sua vida? Ele é o Rei do seu coração? Quando chega o momento de tomar uma decisão importante em sua vida, você ora e pede que a vontade dEle seja feita? Quando se trata de como você vive a sua vida, você o escuta e segue? Ou você simplesmente faz o que deseja fazer? Pode ser fácil receber Jesus como um mestre. Você não precisa ser cristão para pensar que Jesus foi um grande mestre. Outras religiões acolhem alguns dos ensinamentos de Jesus. Pode ser fácil receber Jesus como mestre. Mas é outra coisa receber Jesus como seu rei. Pedir para que ele seja o Senhor da sua vida. E isso poderia ser difícil se ele fosse um mau rei. Mas nós sabemos que ele não é um mau rei de forma alguma. Ele é um bom rei. Ele é o bom pastor. Ele nos conduz a lugares bons. Ele é amoroso e misericordioso. Ele diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele diz, Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ele é o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é o bom rei. Mas você já o aceitou como o rei da sua vida? A canção no seu coração é, Hosana nas alturas? E se você o aceitou como rei, se ele é o senhor da sua vida, existe alguma área da sua vida agora em que você está tentando ser o rei? Existe alguma situação ou problema na sua vida que você está tentando controlar, em vez de entregá-lo a Deus? As multidões em Mateus 21 nos dão essa grande imagem de colocar seus ramos no chão enquanto Jesus entra. Há algo em sua vida hoje que você precisa colocar diante do seu rei? Existem partes do seu coração em que Jesus precisa entrar e curar, que Jesus quer limpar? No restante do capítulo 21, Jesus entra no templo e o limpa. O templo havia se tornado um mercado em vez de uma casa de oração e adoração. Então Jesus vira as mesas e expulsa as pessoas que estavam comprando e vendendo ali. O templo havia se tornado algo que nunca foi destinado a ser. Então Jesus o limpou. Ele tirou as coisas ruins para restaurá-lo ao que deveria ser. E ele quer fazer a mesma coisa em nossos corações para que possamos nos tornar mais parecidos com ele e andar em seus caminhos. Eis o seu rei. Adore o seu rei. Sirva o seu rei. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou, dizendo, Quem é este? E as multidões diziam, Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Jesus finalmente entra em Jerusalém, e houve tanta comoção, tanto barulho fora da cidade, que Jerusalém ficou agitada. E eles perguntam, Quem é este? Agora, esta não era a primeira vez de Jesus em Jerusalém. Ele já tinha estado lá muitas vezes. Talvez algumas pessoas ali não soubessem quem ele era. Mas acho que estão perguntando, Quem é este? Como se dissessem, Qual é a importância deste homem? Por que todos estão tão animados? E as multidões respondem, Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. O rei chegou. E fora de Jerusalém ele é recebido como um rei. Não um rei de violência ou guerra, mas um rei de paz, que veio fazer a paz entre Deus e o homem. Mas ao entrar em Jerusalém, sabemos que, eventualmente, ele não seria recebido com paz. Os líderes religiosos começaram a procurar uma maneira de parar Jesus e matá-lo. Um dos seus próprios discípulos, Judas, o traiu por uma quantia em dinheiro. Todos esses acontecimentos levaram à sua crucificação na cruz. Mas isso não foi uma surpresa para Jesus. Ele havia dito aos discípulos que isso aconteceria. Ele lhes disse que precisava ir para Jerusalém. Mas ainda assim, foi uma surpresa para as multidões e para os discípulos. O que aconteceu com o grande Messias, o seu rei político? Agora ele estava morto. Eles não entenderam que o Messias, o escolhido, também seria o servo sofredor. Mas, como crentes, sabemos que esse não é o fim da história. Meu último ponto nesta manhã. 3. Jesus ainda está cumprindo profecias. Meu primeiro ponto foi que Jesus cumpriu uma profecia do Antigo Testamento, especificamente de Zacarias 9, que lemos hoje. Mas Jesus também cumprirá o que as profecias do Novo Testamento anunciam. Veja comigo a visão de João em Apocalipse 19, 11 a 16. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus. E os exércitos do céu, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Desta vez, Jesus não está montado em um jumento. Ele está montado em um cavalo branco, a cor da vitória. Quando Cristo voltar, ele virá em poder, em julgamento. E em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei humilde, mas não se engane. Ele também é o Rei Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a pedra angular. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Quem é o Rei da Glória? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ele veio e virá novamente, em poder, em glória. Estaremos no céu com ele. Não haverá mais morte, nem doença, nem decepção. Ele nos salvou de tudo isso. Ele fez paz entre nós e Deus. O jumento cumpriu seu propósito naquele dia. O jumento fez seu trabalho. Mas da próxima vez, é o cavalo branco da vitória. Convite. Vou pedir à equipe de louvor que venha à frente e nos conduza em um cântico de resposta à palavra de Deus. E em um momento, teremos um tempo de convite. É um momento em que você é convidado a vir à frente e contar a alguém, em voz alta, o que Deus está fazendo em seu coração. Portanto, se Deus está tratando com você nesta manhã, queremos ajudá-lo. E este tempo é uma oportunidade para responder ao que o Espírito Santo está guiando você a fazer. Talvez nesta manhã você perceba que ainda não aceitou Jesus como o Rei da sua vida. Se nesta manhã Deus está movendo você a se afastar dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, eu convido você a vir à frente. Talvez nesta manhã você tenha percebido que há áreas da sua vida onde Jesus ainda não é rei. Partes da sua vida que Jesus quer limpar, assim como ele limpou o templo mais tarde naquele dia. Se Deus está conduzindo você ao arrependimento, eu gostaria muito de orar com você. Porém, seja como Deus estiver guiando você, estarei aqui à frente para receber você quando vier. Vamos orar. Fim do sermão.